Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Veículo com mais de 30 pessoas cai em Ribanceira e deixa 5 mortos. Ministério Público encontra irregularidades em 56 cidades fiscalizadas em operação para apurar a destinação do lixo. Irmã Dulce é canonizada e se torna a primeira santa brasileira. Capadócia paranaense, balões mudam a paisagem do Parque de Vila Velha. Eu sou David Lira, fique bem informado, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Mesmo com sol entre nuvens em todas as cidades paranaenses, a previsão para esta segunda-feira é de muito calor. A previsão de pancadas rápidas de chuvas em pontos isolados, como Guaíra, no oeste do estado. Em Arapongas e Porecatu, no norte, máxima de 34 graus. Em Francisco Beltrão, as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Em Curitiba, máxima de 28 graus. Uma frente fria que atua sobre o estado traz chuva em todas as regiões a partir de amanhã. Cinco pessoas morreram e ao menos 26 ficaram feridas em um acidente no final da tarde deste domingo na PR-092, entre as cidades de Doutor Ulisses e Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. O ponto exato do acidente fica no quilômetro 10 da rodovia. A localidade é conhecida por Serrinha de Doutor Ulisses. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para socorrer os sobreviventes. Os feridos mais graves foram encaminhados para hospitais de Curitiba de helicóptero e os demais foram encaminhados para hospitais próximos ao local do acidente. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária de Almirante Tamandaré, uma caminhonete modelo F4000 com mais de 30 pessoas despencou de uma ribanceira. Muitas vítimas ficaram presas às ferragens. Os ocupantes do carro estavam retornando de um culto da Igreja Assembleia de Deus em Cerro Azul. Segundo o que conseguimos apurar, há pelo menos 10 vítimas em estado grave internadas no Hospital Evangélico, no Cajuru e no do Trabalhador, em Curitiba. Entre elas, há crianças e idosos. O Ministério Público e o Instituto Ambiental do Paraná visitaram 56 cidades da região noroeste para vistoriar aterros sanitários. Durante a Operação Percola, para apurar a destinação de resíduos sólidos, foram encontradas irregularidades em todas as cidades fiscalizadas. Em alguns desses locais, havia pessoas coletando material reciclável em meio ao lixo. Confira na reportagem de Luciana Penha.
Em muitas cidades da região noroeste do Paraná, o lixo produzido pelos moradores fica depositado a céu aberto, os chamados lixões. Nestes locais, catadores sobrevivem recolhendo resíduos. Não é mais o que se vê em Maringá, cidade polo desta região, onde o lixo é levado para um aterro de uma empresa privada contratada pela prefeitura. Mas mesmo aqui, a Operação Percola do Ministério Público, em parceria com o Instituto Ambiental do Paraná, encontrou irregularidades. Durante uma semana, agentes do Ministério Público e do Governo do Estado percorreram 63 áreas em 56 cidades. O resultado é que em todas as áreas há irregularidades, diz o promotor de justiça, Alexandre Gaio.
Nós vistoriamos tanto aterros sanitários, lixões, áreas de transbordo e áreas de bota fora, e constatamos irregularidades em 100% dessas áreas. É algo, uma realidade muito triste, realidade muito lamentável, nós estarmos em 2019, no estado do Paraná, um estado rico, e ainda enfrentarmos situações como essas, né, de disposição inadequada de resíduos, lixões a céu aberto, presença de pessoas, de catadores de materiais recicláveis em lixões, situações de indicativo de poluição, de não tratamento, de ausência de tratamento de chorume, né, que é a decomposição dos resíduos.
Com o diagnóstico desta realidade, o GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público, vai organizar reuniões com os representantes dos municípios fiscalizados para pactuar soluções.
É necessário, é indispensável, é urgente que os municípios se organizem para adotar alguma das soluções que sejam tecnicamente viáveis e ambientalmente adequadas para a gestão dos seus resíduos, seja por meio de aterros sanitários próprios, seja por meio da sua inserção, do seu ingresso em consórcios de municípios para poder ter maior viabilidade econômica.
O diretor-presidente do IAP, Everton Souza, diz que o Estado poderá ajudar as cidades que não conseguem resolver o problema do lixo.
Estamos com essa visão de, nesse trabalho conjunto com o Ministério Público, temos atitudes, temos encaminhamentos futuros que nós possamos, inclusive, apoiar os municípios que têm grandes dificuldades para cumprir com as suas obrigações. Então, eu considero que os objetivos foram amplamente cumpridos dessa operação e nós pretendemos torná-la um piloto para demais operações para o Estado todo.
Em Maringá, a principal irregularidade foi o acúmulo de chorume e a presença de embalagens de óleo lubrificante. Os técnicos ainda vão analisar a presença de resíduos hospitalares, se o material seria do tipo permitido pela legislação e a cobertura dos resíduos, que deve ser diária. No momento da fiscalização, não havia cobertura. De Maringá, Luciana Penha.
A Prefeitura de Maringá informou por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que os questionamentos relativos à competência do município já foram respondidos ao Ministério Público. Importante sublinhar a expressão competência, considerando que a especificidade do aterro sanitário e sua condição de terceirizada em relação ao município estabelece limites legais aos três entes envolvidos na operação: a Prefeitura, a empresa e o Instituto Ambiental do Paraná. Neste domingo, a Beata Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco e se tornou Santa Dulce dos Pobres. Em uma cerimônia repleta de brasileiros, na Praça São Pedro, no Vaticano, a freira baiana e outros quatro religiosos tornaram-se santos. Em Brasília, senadores comemoraram o reconhecimento de Irmã Dulce, conhecida como Anjo Bom da Bahia. As informações com a repórter Raquel Teixeira.
A canonização da Santa Dulce dos Pobres acontece depois de reconhecidos dois milagres atribuídos à Irmã Dulce. O primeiro, em 2001, quando ela curou uma mulher com forte hemorragia pós-parto que havia sido desenganada pelos médicos. E em 2014, fez voltar a enxergar o maestro Maurício Moreira, que sofreu de glaucoma por 14 anos. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi quem entregou ao então Papa Bento XVI, durante visita ao Brasil em 2007, carta solicitando atenção ao processo da Irmã Dulce.
Como tantos brasileiros, estou convencido de que Dulce Pontes poderia integrar o livro dos santos da Igreja Católica. E sou testemunho da obra inigualável do Anjo Bom da Bahia. É reconhecida como benfeitora dos humildes e dos desesperados. Um dos mais pobres estados brasileiros, criou obras sociais que são um exemplo de altruísmo e da melhor tradição do cristianismo.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, elogia o trabalho da freira.
Eu não conheci ninguém na minha vida e convivi com tantas pessoas importantes, inteligentes e também de dedicação à vida das outras pessoas que pudesse ter uma força espiritual igual a ela e pudesse fazer uma coisa que eu nunca vi em nenhum ser humano. Falava, determinava e decidia pelos olhos. Quem decide pelos olhos é santo e ela é Santa Dulce dos Pobres. Eu tenho absoluta certeza disso.
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em 1914, em Salvador, na Bahia, filha de pai dentista e mãe dona de casa. Quando criança, era apaixonada por futebol e já na adolescência demonstrou interesse pelos pobres. Depois de formada professora, seguiu sua vocação e entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, adotando o nome de Irmã Dulce em homenagem à sua mãe. E morreu em 13 de março de 1992. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.
Nesta semana, no Bom Gestor Público, vamos conhecer o programa de unidades de conservação criado pelo município de Nova Tebas, no norte central do Paraná. O projeto deu visibilidade ao município e muitos prefeitos de todo o estado entram em contato com a prefeitura com o interesse de implantar o programa em suas cidades também. Acompanhe.
Ouça agora Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Preservar a natureza é a chave para manter o equilíbrio ambiental. Foi a partir daí que o município de Nova Tebas criou em 2013 o projeto Unidades de Conservação, preservando todas as formas de vida. O projeto conta com 3 unidades de conservação que foram criadas com o objetivo de preservar o meio ambiente e a biodiversidade do município. Ele garante a proteção da fauna local e de aproximadamente 450 hectares de mata fechada do bioma Mata Atlântica. O projeto Unidades de Conservação realiza pesquisas científicas e atividades de conscientização e educação dentro das escolas, ajudando as crianças a criarem uma responsabilidade socioambiental. Jussara Estrugal dos Santos Ribas, responsável pelo projeto, conta como ele funciona e ressalta sua importância para o município.
E através dessas unidades, a gente faz trabalho de educação ambiental, a gente recebe pesquisadores, acadêmicos, sabe, para fazer pesquisa de animais, da própria flora. E através desse levantamento, a gente tem várias espécies que estão ameaçadas de extinção, seja a nível estadual, nacional e internacional. A gente faz visita nas escolas, fazemos palestras, né, sobre a importância da preservação da natureza, sobre a importância da separação do lixo. A gente também leva eles para conhecer um pouquinho do aterro sanitário e das questões ecológicas, sabe? E a partir disso é feito trabalho em sala de aula com professores daí. Aí os professores de geografia elencam a parte de geografia, biologia, mesma coisa.
Aline Aguiar Bernardes dos Santos, professora de geografia, conta como é realizado o trabalho de conscientização ambiental com os alunos dentro da sala de aula.
O que a gente trabalha bastante é o desmatamento, que aqui é muito comum na nossa região. Então, como a maioria das crianças são do meio rural, foi importante mostrar o cuidado com as árvores, o cuidado com o plantio das árvores e a necessidade que elas permaneçam no lugar delas.
Os bons resultados do projeto fizeram com que ele conquistasse um certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018. Uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Jussara Estrugal dos Santos Ribas, responsável pelo projeto, destaca também a importância do prêmio para o reconhecimento do projeto e do município.
Foi incrível, sabe, a gente participar do prêmio gestor, porque a partir do prêmio, vários municípios, sabe, já ligaram para nós, saber como que é o projeto, como que é feito, saber que o município é tão pequeno, né? A gente conseguiu criar essas áreas, além, né, da importância ao meio ambiente, que são mais de 200 hectares de floresta protegida. Então, acho que esse reconhecimento assim, com o prefeitor foi extremamente importante, porque as pessoas aqui, tanto do município, né, tiveram mais conhecimento, como também, né, a nível de estado. Então, isso foi maravilhoso.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir no Paraná em Rede, balões mudam a paisagem do Parque de Vila Velha. E ainda, a importância de estimular o desenvolvimento do bebê. A Lucy Pfeiffer fala sobre o assunto.
O Paraná em Rede volta já.